Partir agora.
De agora.
Passamos a apresentar pela Cultura FM.
Pela Cultura FM.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
E a cultura no sertão.
Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lele, que coisa boa, domingo maravilhoso, só começando. Nossa, aqui, ó, aqui, rapaz, o estúdio tá ótimo, viu? O estúdio tá recheado de gente aqui, viu? Tem dois cabras, assim, super maravilhosos, né? Os companheiros aqui de guerra e de luta, Lucimário, técnico do SECOR, e nosso estagiário, né? O grande Henrique, o cara humilde que tá aqui também com a gente, né? Pra ir fazer esse domingo mais gostoso, todo mundo junto e misturado, né? Pra fazer esse domingo maravilhoso. Quem não dormiu, não vai dormir mais, porque é hora de ouvir aqui o nosso programa, participar juntamente com a gente do nosso Apostando. Notícia maravilhosa aí para os jovens agricultores do semiárido, né? O projeto Um Sertão Mais Juvenil, projeto chamado de Até para a Juventude, que foi aprovado, graças a Deus, aí por competência de todas as pessoas envolvidas nesse projeto aí do SECOR, que vai começar agora. Então, daqui a pouquinho a gente vai explicar, a gente, claro, né, o coordenador geral Brasil vai explicar como é que vai acontecer esse babado aí, coisa boa, né, coisa boa. Agricultores receberam aí a cisterna de 52 mil litros, né, na comunidade de Pinheiro, em Sertânia. O nosso colega aí, o técnico Didi, fez um belo bate-papo aí com alguns agricultores, né, que foram contemplados com essa cisterna. E famílias agricultoras assessoradas pela chamada de Até, né, elas participaram de uma seleção lá no sítio São Paulo e Santa Cruz da Baixa Verde, e daqui a pouquinho o Lucimário, técnico responsável aí por essa mobilização toda, o sorteio, né? Tudo que diz respeito aí à chamada de Até, Lucimário vai estar aqui, a gente ao vivo e a cores pra falar sobre isso. Vamos de música, vamos esquentar nosso programa, vamos lá? Bora, Henrique!
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos eu fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar temente, e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorde e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. La la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya.
Notícias quentes como brasa.
Promover a agroecologia, né? A sucessão rural e o fortalecimento da agricultura familiar através da inclusão produtiva, a geração de renda e do acesso às políticas públicas dos jovens agricultores e agricultoras, né? Das famílias, né? Tornando-se assim os protagonistas desse processo, tudo isso é um dos objetivos do projeto que foi aprovado, Um Sertão Mais Juvenil, projeto aí chamado de Até para a Juventude. Quem vai falar, trazer para a gente todos esses detalhes de como é que vai funcionar isso, quando, quais são os municípios que estão envolvidos, tudo isso aí é o coordenador geral Brasil, que a gente chama de Brasil. Temos essa intimidade, até porque ele não faz questão realmente, mas o nome dele é Expedito Brito. Vamos lá conversar com ele. Bom dia, Brasil.
Bom dia, Kátia. Nós temos a alegria de fazer parte da primeira chamada de Até específica para a juventude rural. Somos pequenos ainda, são 22 mil em todo o Brasil. Aqui no Lote 17, onde o SECOL foi classificado, são apenas 400 jovens que vão participar da chamada de Até em 14 municípios aqui da região. É um número pequeno, com certeza, mas estamos acreditando que pode fazer uma diferença muito grande na vida dos jovens dessa região.
Uhum. Brasil, com relação a esses municípios, você sabe dizer quais são? Quantos são? Todos eles, deu o nome deles?
Então, são 14 municípios aqui na região. Nós vamos trabalhar em Afogados da Ingazeira, em Calumbi, em Carnaíba, em Flores, Iguaraci, Ingazeira, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira e Triunfo. Uhum.
De que forma vai acontecer essa assistência técnica e como é que esses jovens desses municípios aí já podem estar ligados, né, para serem inscritos nesse projeto?
A primeira atividade do projeto, vamos fazer reuniões com os parceiros em cada município. Então, vamos convidar todas as organizações do município, também o setor público, para discutir quais são os grupos, as comunidades que vão desenvolver nesse processo. Após essa atividade, nós vamos procurar esses jovens e vamos apresentar o projeto e, se tiver interesse, vão fazer o seu cadastro. Então, assim, nesse primeiro momento, vamos estar consultando nossos parceiros em cada município e após essa etapa,
você fala sindicato, associação.
Exatamente, sindicato, associações, igrejas, conselhos municipais, as secretarias do município que têm certa atuação com a juventude. Então, assim, são diversos parceiros, nós estamos também as escolas, as universidades. Então, são diversos parceiros que nós estamos tentando mobilizar e discutir como será a chamada de Até.
Uhum. De que forma essa chamada, quanto tempo de projeto, Brasil? De que forma essa chamada vai se dar? Assim, quais são as ações de fato que vocês trazem nesse projeto?
A chamada de Até com a Juventude será implantada em 36 meses, ou seja, 3 anos. É a primeira chamada que tem um período com esse tamanho, de 3 anos. Vão ser tratada toda a discussão que envolve as unidades de produção, onde os jovens serão envolvidos, lógico, tudo tendo como base a agroecologia. E um dos produtos que a chamada de Até pretende construir junto com esses jovens era cada um desses jovens construir um projeto para a sua unidade de produção, que seja projeto na área de crédito, assistência técnica, ou projeto que não seja na área agrícola. Mas um dos produtos será isso. Vamos construir com esses jovens 400 projetos aqui na região, para que o jovem possa colocar em prática e não precisar sair da região para ter uma vida digna.
Uhum. Brasil já tem assim uma data prevista para começar?
Então, nós assinamos agora recentemente, na última sexta-feira, o nosso contrato. O MDA terá 30 dias para indicar um fiscal e lançar esse contrato no sistema de ATE do MDA. Então, nós acreditamos que logo após o carnaval já estamos começando a fazer essas reuniões com os parceiros nos municípios.
Brasil, então 2016, no último programa mesmo eu disse assim, já começou de uma forma positiva, né? Graças a Deus já com chuva, né? E a gente tem uma grande fé que as coisas realmente melhoram. Eu queria que você falasse assim, já em nome do SECOL, né, de toda essa avaliação, né, dessa situação em que a gente se encontra politicamente, qual é a avaliação que você faz e as perspectivas para 2016?
Nós estamos bastante animados. O projeto de ATE ser assinado logo no início do ano nos coloca muito mais pólvora para a gente andar mais forte esse ano. Estamos sendo desafiados para implantar esse projeto. É a primeira chamada, é um projeto piloto, mas nós estamos acreditando que a força do SECOL, a força da nossa equipe, dos parceiros, vamos implantar um projeto excelente aqui na região. Estamos animados, acreditando que vamos ter um ano de bastante chuva aqui na região e que vamos principalmente estar implantando uma parte do nosso plano de ação com a juventude, que foi construído com tanto esforço, e a chamada de ATE é apenas uma parte, mas, no entanto, uma parte importante que começa agora em 2016.
Isso aí, Brasil, trazendo notícias boas, tá tudo ótimo, né? Janeiro tá lindo, florido, com chuva, com coisa boa, né? Com o Henrique trabalhando junto com a gente, isso é maravilhoso, né, Henrique? É isso aí, olha, famílias agricultoras do Sítio São Paulo, município de Santa Cruz da Baixa Verde aí, participaram de uma reunião que foi promovida, né, e articulada pelo técnico Lucimário, que está aqui com a gente, lá em Santa Cruz da Baixa Verde. Essas famílias, elas fazem parte do projeto Chamara de ATEC, Assistência Técnica e Extensão Rural, né, para ter esse sorteio, um sorteio para que eles pudessem receber um fogão ecológico. Quem vai trazer essas novidades? Por que aconteceu esse sorteio? Qual é a proposta desse projeto? É Lucimário. Bom dia, Lucimário. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido.
Para mim é uma honra, viu, cara, ter você aqui, viu?
Pela primeira vez aqui no estúdio da Rádio Cultura, né?
É, a primeira vez a gente nunca esquece, não é verdade? Lucimário, fala aí um pouco, meu filho, desse projeto chamado de ATE. Pronto. O projeto vem sempre aí com alguns cursos, né? Curso de artesanato, curso de massas, né? Vem toda, além dessa assistência técnica, e agora vocês estão sorteando aí, né, para cada município, salvo engano, porque já teve aí no sítio Machicheiro, né? A senhora de Serra Talhada, a senhora que ganhou o fogão. E agora, sexta-feira, a gente participou de um novo sorteio com as famílias lá do sítio São Paulo, né, onde houve esse sorteio também, para que alguém, né, fosse contemplado aí com o fogão ecológico. Por quê?
O fogão ecológico. É o seguinte, assim, a gente vem trabalhando com algumas atividades essas que a gente vem realizando no decorrer do projeto, né? Foram atividades, na verdade, que foram demandadas pelas próprias famílias no planejamento anual que foi feito, né, no ano passado, né? E essas atividades de construção, que a gente chama de construção de conhecimento, né? São atividades que a gente está procurando assim, fazer de alguma forma que ela fique, né, servindo como um exemplo, como um modelo, né, ali naquela comunidade, para que as outras famílias, né, vá se apropriando dessas ações, né? E essa em específico, né, que a gente realizou, essa reunião que a gente realizou hoje lá no sítio de São Paulo, em Santa Cruz da Baixa Verde, né, é uma atividade que a gente faz para conversar com as famílias e explicar qual o objetivo dessa tecnologia, que é o fogão econômico, o fogão ecológico, que não é só o fogão em si, né? Esse fogão, por trás dele, dessa estrutura, né, física, traz, como é que a gente pode dizer assim, várias vantagens, né? Tanto para o pequeno agricultor familiar e também para o meio ambiente, né? Tanto vamos considerar da parte econômica e também da parte ambiental. Que, por exemplo, esse fogão, ele é um fogão que economiza lenha, né? Que traz a vantagem de o agricultor retirar menos lenha da caatinga, uma vez que a gente está fazendo de tudo para minimizar essa pressão, esse efeito, né, sobre o desmatamento da nossa caatinga, né? Que já está digamos assim, bastante avançada, né, esse desmatamento, e também a questão da diminuição da fumaça, da fuligem, que com isso também vai trazer efeitos positivos em relação à questão da saúde, principalmente da mulher que vive ali.
Verdade, viu?
Passa o dia ali na perto do fogão.
É verdade, a mulher sempre no fogão.
Então, assim, são várias, como eu falei, não é só a estrutura física do fogão, mas o que ele traz de resultado, né? Então, assim, no projeto, apesar de não estar previsto a construção dessas estruturas físicas, né, que a gente pode dizer assim, mas a gente buscou trazer, assim, pelo menos um fogão desse para cada comunidade para servir de modelo, de exemplo, né, para que as outras famílias possam também aderir a esse tipo de fogão, né, que, consequentemente, também uma das vantagens que eu não falei é a questão do tempo, que a família, como ela vai precisar tirar pouca lenha, então ela vai diminuir o tempo dela para o tempo dela que ela gasta para tirar essa lenha. Então, como ela vai precisar de pouca lenha para cozinhar, vai diminuir também, vai sobrar mais tempo para ela fazer outras coisas, né?
E o próprio cozinhar também, né, Lucimário? Porque assim, se no fogão que é a gás, ela gasta para fazer um bolo, suponhamos, né? Ela gasta aí 30 minutos, 40 minutos. Nesse fogão ecológico, ela vai gastar no máximo 15 minutos. Então, ela tanto economiza, né, na quebra de lenha, porque ela vai contribuir, porque vai ser menos o consumo. Então, ela vai contribuir com o meio ambiente. Dentro do lar, ela vai ter mais tempo para lidar com a família, ter tempo para ela também, porque o tempo de estar na beira do fogão fazendo um arroz, por exemplo, 10 minutos no máximo estourando, né? Isso. E sem falar que do mesmo... são as duas bocas e da mesma forma, ela vai ter um forno, né? Então pode fazer tudo ao mesmo tempo, que vai estar tudo pronto, tudo maravilhoso. Sim, mas me diga aí, como foi que aconteceu esse sorteio aí no sítio São Paulo, né? Quem foi aí a sortuda ou o sortudo, né, que conseguiu ser contemplado, e quando é que vocês vão voltar para essa comunidade para poder fazer essa construção?
Bom, Cátia, essa atividade de hoje foi uma atividade, digamos assim, para a gente reunir as famílias que fazem parte do projeto, né, que estão na assessoria técnica desse projeto, para explicar um pouco como é que é essa dinâmica dessa atividade da oficina da confecção do fogão.
Certo. Né,
e com isso explicar também a questão dos critérios. Porque como só, infelizmente, só tem um fogão para a comunidade, então a gente precisa ver quais são as famílias que estão, digamos, disponíveis para receber esse fogão na sua casa, para abrir, digamos assim, as portas da sua casa para receber outras famílias que querem conhecer esse fogão, né? E também as famílias que vão participar da oficina no dia da oficina do fogão, da confecção do fogão, né? E fazer o sorteio, né? Porque aí, de uma forma justa, a gente precisa fazer o sorteio para não
envolver o Secó, né? Isso. Não dizer que o Secó tá puxando sardinha para ninguém. Na realidade, é feito sorteio na frente de todo mundo, né?
Isso. E com a combinação, lógico, das famílias, né?
Exato.
A gente sempre joga, digamos, passar a bola da vez para elas decidirem.
Porque, afinal de contas, as famílias agricultoras, justa, elas é que decidem, né?
Isso. Então, assim, a atividade principal mesmo vai ser no dia... quando é aqui? Dia 19, isso. Dia 19.
Na próxima terça-feira.
Na próxima terça-feira você vai ser a oficina do fogão, onde todas as famílias que fazem parte do projeto lá estão convidadas. E alguma outra família que mora lá na comunidade do sítio São Paulo. Na verdade, são duas comunidades, junção de duas comunidades, que é São Paulo e Santana.
Isso.
Né? Que mesmo que não estejam cadastrados no projeto, mas que desejam conhecer, aprender como é que faz esse fogão, também estão convidados.
O custo é baixo?
Cátia, esse fogão ele custa em média em torno de R$ 600, né? Contando aí com tanto o material como a mão de obra.
Então vale a pena, né, aprender, ter uma oportunidade que você vai ter, né, de aprender a fazer esse fogão na sua residência, né, Lucimário? Porque o pedreiro vai estar lá ensinando passo a passo como é que faz, tudo.
E a gente também, assim, sempre tem essa preocupação de convidar algum pedreiro da comunidade. Se não tiver alguma família no projeto, que faça parte do projeto, que seja pedreiro, mas algum pedreiro da comunidade para participar, para aprender, para a partir daí ele difundir também com outras famílias, né? E também vai ser uma geração de renda, porque aí a partir daí ele, conhecendo
pode ser
como
contratado.
É que faz o fogão, ele pode ser contratado por outras famílias para fazer esse fogão, né?
Exatamente. Sim, aí quem foi a sortuda ou sortudo?
Sim, a sortuda lá no sítio de São Paulo foi a agricultora Betânia, né?
Ah, que bom, que bom. Então é terça-feira, todo mundo vai estar lá na
residência. Na casa de Betânia.
De Betânia, para poder fazer. E tem mais alguma novidade, agenda da semana, alguma coisa que você queira falar aqui pra gente, Lucimar?
Cátia, a gente como está fazendo, na verdade foi uma demanda de quase todas as comunidades que a gente acompanha, nessa chamada de até, e outros municípios também, essa mesma oficina a gente vai estar realizando também um ano dia 26, né?
Uhum.
No dia 26, na verdade no dia 21, a gente vai estar fazendo essa mesma reunião que a gente fez hoje em Santa Cruz, lá em Floresta, né? Na comunidade, no assentamento Cacimba Nova, que vai ser a mesma atividade para fazer, reunir as famílias, fazer o sorteio, né? Ver quem é a família.
Para escolher uma família.
Para escolher uma família para receber também esse fogão lá, que vai servir também a mesma ideia, né? Servir de modelo para as outras famílias lá do município de Floresta, das duas comunidades que são acompanhadas pelo projeto, que é Cacimba Nova e Cachoeirinha.
Okay.
E a oficina mesmo do fogão lá em Floresta vai ser no dia 27, né? No dia 27. Ainda está para definir a localidade, se vai ser, vai depender da família que for sorteada, né? Se vai ser em Cachoeirinha ou em Cacimba Nova.
Que coisa boa, Lucimar.
E também em Mirandiba a gente vai estar fazendo outra oficina dessa, de um fogão também. A oficina vai ser no dia 26,
uhum,
né? Em Mirandiba.
Ai, que legal. Então são
15,
dois ainda?
No dia 20, a reunião para sorteio do fogão. Dia 20, reunião para sorteio do fogão, e dia 26,
pra construção.
A oficina da construção do fogão, em Mirandiba.
Que coisa.
Lá na casa de Dona Dorinha.
Ah, que legal. Então são dois ainda que faltam,
isso,
né? Bacana, Lucimário, a gente parabeniza, né, você, juntamente com o André, que está de férias, né, mas os estagiários que também acompanharam todo esse processo aí, Henrique, Juliana, que tiveram aí, que estão acompanhando, na realidade, vocês, né, todo esse processo, essa articulação toda. E quero agradecer a sua participação. E eu quero terminar, quero que você termine aí, né, com um verso. Você que é um cara que escreve muito, né, um contador de história, que você falasse um pouco aí, que recitasse pra gente, né, uma poesia, um verso ou uma rima, como queiram.
Okay,
o espaço é seu.
Eu agradeço pelo espaço e deixo aqui um abraço também a todos os agricultores que a gente tá acompanhando, né? E vou deixar um verso aqui, não é meu não, é de um poeta lá de Ingazeira, que ele disse assim, né, falando dessa questão da volta da chuva, né? Ele disse assim: são meses de estiagem, de terra seca e batida, que toda forma de vida sofre com essa passagem. Mas depois vem a imagem de fartura e bonança, de a sequidão faz mudança, com a graça do grande pai, essa chuva que hoje cai faz nascer a esperança. É do poeta, moto do poeta Paulo Medeiros e glosa do poeta Nilson Gonçalves.
Que legal! Muito obrigada, Lucimário, né? E parabéns aí, que continue aí com essa chamada maravilhosa, que é o que todo mundo precisa realmente, da assistência técnica, né? Que os agricultores realmente precisam.
Com certeza.
E agora?
Uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão. Fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteira, um burro bom, uma baixada, ribeiro, violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez por outra vou à venda do vilarejo pra comprar, só trouxe o cravo e outras coisas de fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço
Posso na estrada a poeira levantar, qualquer tristeza que for vai passar. Tu mata burro, ai, ai, galopando vou. Depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é. Antes de você saber, eu vou comer. Rapaz, é uma vida boa mesmo, né? Não, Lucimário? Porque a gente tá num sertãozinho desse. Num sertãozão, aliás, desse, né? Graças a Deus, com chuva, bicho. Né? O mandacaru florando, os buzeiros aí todos rindo pra gente. Todo mundo feliz, graças a Deus. Você chega na porta do agricultor, tá lá todo mundo feliz. As cisternas aí, né, berrando aí de água, que tá lindo, graças a Deus que 2016 tá maravilhoso, pra que os pessimistas que estavam dizendo que ia ser uma catástrofe, que ia ser ruim, que ia ser amargo, não tem nada de amargo, né, amargo a gente tem as coisas ruins dentro do coração, que a gente tem que colocar pra fora e pensar positivo, porque o pensamento é que atrai o que é bom e o que é ruim. Então vamos pensar positivo pra gente se manter assim, em 2016, cheio de coisa boa, né? Então, não você sabia? A gente sabe que hoje, domingo, dia 17, é o Dia Nacional dos Aposentados, né? Mas aí quem vai falar por que é o Dia dos Aposentados é o nosso colega estagiário, o Henrique, né? O Henrique que é filho aí de Pedro, né? Pedro que é o coordenador do Pernambuco Mais Produtivo e ele que está estagiando nesse processo de conhecer também, que quer se tornar um grande agrônomo e cuidar aí do nosso semiárido, né? É um jovem já comprometido com o semiárido. Então, Henrique, vá lá, é com você.
Bom dia a todos os agricultores e agricultoras ouvintes da Cultura FM. Gostaria de dizer a todos que o Dia Nacional dos Aposentados é comemorado anualmente em 24 de janeiro. Esta data é destinada a homenagear os profissionais que se dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem dos benefícios da Previdência Social, recebendo do governo uma gratificação por todos os anos de serviço prestado ao país. De acordo com a legislação brasileira, existem 5 categorias específicas de aposentadoria: a compulsória, a especial, por idade, por invalidez ou por tempo de contribuição. O Decreto de Lei número 6.926 do ano de 1981 determinou o dia 24 de janeiro como Dia Nacional dos Aposentados no Brasil.
Isso aí, garoto, muito bem. Palmas para Henrique, né, Lucimário? Mandando ver aí. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência, né? Você que está aí na campo, quase todos os dias com os técnicos, né, que está andando direto aí com as pessoas, resumidamente, que Laís já deu um toque aí, que nós só temos um minuto no máximo, né? Tá gostando? Tá aprendendo muito?
Graças a Deus, eu primeiramente agradeço o SECOL por esse período aí de estágio. Quero dizer, Cátia, que estou gostando bastante, estou aprendendo bastante, porque além da vida acadêmica, a gente tem que ir ao campo para aprender verdadeiramente com os agricultores, que eles são os verdadeiros professores da nossa vida profissional.
É isso aí, Henrique. Acabou o tempo? Henrique, a gente parabeniza e pode ter certeza que está todo mundo feliz com a sua presença realmente, porque a gente só tem a ganhar. Na realidade, a vida é uma troca de conhecimento. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente troca, não é verdade? E o nosso domingo, o programa acabou, o domingo continua. Eu desejo que todos vocês tenham um domingo maravilhoso, que aproveitem o domingo para ficar com a família, né? Para descansar um pouco e começar a semana... semana mais feliz e mais leve. Um beijo no coração de vocês, até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fui.
Você acabou,
de ouvir
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, Secor Terra Talhada.